E eu vou contar um pouquinho o contexto no qual existe essa escritura, porque assim como a Bíblia, ela também faz parte, ou melhor, os evangelhos fazem parte da Bíblia, que por sua vez tem também a parte do Velho Testamento, do Novo Testamento. O Bhagavad Gita também, ele tem, digamos assim, todo uma espécie de epopeia que o circunda. A escritura maior, dentro da qual o Gita está inserido, é chamado de Mahabharata. Só para que eu tenha ideia, quantos de vocês já ouviram falar e têm alguma noção do que se trata o Mahabharata? Alguns. E o Gita? Número maior. Tem alguém aqui que seja estudioso do Gita? Não. Porque eu imagino que o objetivo desta noite seja fazer uma introdução para leigos no que seja o Bhagavad Gita. Tá? Se alguma pessoa tiver depois interesse em se aprofundar, eu tenho um estudo mais aprofundado e a gente pode até marcar, posso até ceder as informações por e-mail. O Mahabharata é uma das grandes epopeias que existe no mundo, uma obra imensa, assim como existe a Odisseia, a Ilíada, etc. e tal. E Mahabharata, a palavra Mahabharata significa Maha, a grande, Bharata, o nome antigo da Índia. A palavra Bharat se refere ao grande herói, que seria como o ancestral, como o progenitor da raça dos indianos. Então ele é, digamos assim, o primeiro descendente descendente do sol, como eles dizem, não é? E essa epopeia do Mahabharat conta uma dinastia que era dona de um reino, não é? Que eram os governantes descendentes do sol, extremamente sábios, extremamente puros, extremamente elevados. E o que é descrito nessa epopeia é que, com o passar do tempo, conforme os sucessores foram surgindo, foi havendo, digamos, uma decadência nessa espiritualidade, nessa grandiosidade do espírito desses governantes. Esses governantes, no seu início, eles governavam Bharata, e a capital do seu reino chamava-se Hastinapura. E o que aconteceu que, em determinado momento, o rei, ele teve dois filhos, portanto, dois sucessores, e o filho mais velho, que deveria ser o sucessor titular, ele nasceu cego. Portanto, ele não podia ser, digamos, oficialmente empossado para tornar-se o rei, o governante de Hastinapura. Então, o seu irmão o substituiu nesse papel de tornar-se o rei. Esse rei cego se chamava Dhartarastra, e o seu irmão, que acabou assumindo o reino, chamava-se Pandu. Pandu teve 5 filhos, Dhartarastra teve 100 filhos e uma filha. Acho que não deve ser de verdade. Quando Pandu morreu, o seu filho mais velho, Yudhishthira, deveria assumir o reino, mas como ele era menor, o seu tio interinamente assumiu o reino. E o que acontece é que o filho mais velho de Dhartarastra, o rei cego, ele era maléfico, extremamente ciumento, extremamente raivoso. E ele tinha muitos ciúmes do seu primo Yudhishthira, que seria o herdeiro. Na verdade, era uma situação um pouco dúbia, não é? Porque Dhartarastra deveria ser o rei. Como ele era cego, seu irmão menor assumiu o reino. Na hora que seu irmão menor morreu, ficou uma dúvida entre qual dos dois primogênitos deveria assumir o reino. Veja, como é simbólica essa história, os filhos de Pandu, que passaram a ser chamados de Pandavas, porque eles eram cinco, e Pant significa cinco, eles eram a personificação do bem. Eles eram tidos como virtuosos, eles eram considerados como muito puros, muito justos, muito equilibrados. E os descendentes de Dhritarashtra, que eram em grande quantidade, eles eram considerados o mal. Viciosos, negativos, ciumentos, raivosos, vingativos. Então, na verdade, aí nós já vemos dois símbolos dessa situação, dessa guerra. Primeiro símbolo, que é uma guerra simbólica entre o bem e o mal. Também, um segundo símbolo que aí já fica visível, esses dois exércitos eram primos entre si. E quando nós somos filhos de pais e irmãos ou de mães e irmãs, isso é chamado de primos e irmãos. Então, na verdade, eles eram como irmãos. Eles tinham os mesmos gurus, eles tinham os mesmos ascendentes, eles tinham os mesmos professores, inclusive, não é? Ou seja, estudaram na mesma escola, treinaram arco e flecha na mesma escola, brincavam juntos e assim por diante. Eles eram como irmãos. E isso já é um símbolo muito interessante, porque quando nós mergulhamos internamente e olhamos a nossa alma, esse lado positivo e o lado negativo que existe dentro de nós, que existem dentro de nós, eles são como irmãos, ou seja, eles são muito próximos. Não é? Num momento nós expressamos o nosso lado sombra e no outro momento nós expressamos o nosso lado luz, como se isso estivesse dentro desse mesmo contexto, dessa mesma família que somos nós. Nós vemos também um terceiro elemento, que é uma metáfora muito poderosa, que é o fato do pai dos Kauravas, aqueles que representam o mal, ser cego. O que representa espiritualmente a cegueira? A pessoa que não tem a visão do conhecimento, que não tem o terceiro olho aberto. Um cego espiritual é aquele que não é capaz de distinguir o certo do errado. É aquele que não tem essa capacidade de discernimento, de escolha entre o que optar. Bom, continuando a história, como os Pandavas, aqueles que eram do bem, eles sempre procuravam uma saída harmoniosa. E o próprio pai dos Kauravas, o rei cego, ele também não queria que houvesse uma briga entre os seus filhos e os seus sobrinhos. Então, eles propuseram que houvesse uma divisão do reino. E assim aconteceu num primeiro momento. Os Kauravas continuaram governando a capital, Hastinapura, e os Pandavas iniciaram uma nova capital, que passou a se chamar Indraprastha. E estava indo bem, até que os Kauravas se indignaram, os filhos do mal. Eles eram muito gananciosos, eles eram muito egoístas, e, portanto, eles disseram, essa história de nós dividirmos o reino com os nossos primos não está bom, não é? Nós queremos o reino só para nós. E eles propuseram, então, um jogo de dados para que eles tirassem na sorte nos dados para ver quem é que ficaria com o reino inteiro. E assim aconteceu, só que o reino que os Kauravas, esse grupo do mal, eles usaram um dado viciado, de maneira que eles acabaram ganhando o jogo e impuseram uma condição aos seus primos. Se nós ganharmos esse jogo, nós queremos que vocês partam para o exílio, para não nos criar problema para um bom período de tempo. E assim aconteceu por X números de anos, até que quando eles voltaram, o Pandava pediu uma oportunidade de reaver o reino e de jogar novo jogo de dados. E nessa segunda partida de dados, os Pandavas, os do bem, perderam de novo e tiveram que sair por mais um exílio de 13 anos. E muitas peripécias acontecem durante esses exílios. Vários filhos são gerados e nessas alturas, Krishna se torna o genro do Pandava principal, que se chamava Arjuna, ou seja, nesse exílio, Arjuna se casa com a irmã de Krishna, que se chamava Subhadra. Esses nomes, obviamente, que não vêm ao caso, só para colocar o contexto. E quando termina esse exílio, os Pandavas retornam e dizem: não, agora nós temos direito ao reino. E os Kauravas, o grupo do mal, resistiu e não queria, portanto, devolver o reino que lhes mereciam, que os Pandavas mereciam. Os Pandavas nem estavam requisitando o reino inteiro, eles queriam só a parte deles, cuja capital era Indraprastha. E disse que os Kauravas poderiam continuar com a parte cuja capital era Hastinapura. Mas os Kauravas não quiseram devolver. E nesse momento, então, os Pandavas viram que não havia uma outra opção a não ser partir para a guerra, partir para a luta armada. E agora tem alguns incidentes interessantes. O rei cego, ele era muito bom, teve um azar de ter uns filhos miseráveis, mas a esposa dele era muito piedosa, era uma mulher muito boa. E ele mesmo era muito bom, tanto que eu já falei para vocês, ele tentou uma conciliação dos seus filhos com os seus primos, mas como ele era cego, não tinha muita chance de resolver as coisas. Então, lhe foi dada a capacidade da visão divina. O que significa isso? Significa que ele tinha a capacidade, porque ele era cego, ele não estaria lutando no campo de batalha, ele recebeu dos deuses a capacidade de ver, de assistir, através da visão divina, a batalha que estaria acontecendo. Mas ele renunciou a esse poder, a essa visão, a esse direito, e concedeu esse direito ao seu secretário, ao seu assistente, que se chamava Sanjaya. Então, na verdade, o que é a escritura do Mahabharata? A escritura do Mahabharata é exatamente Sanjaya contando ao rei cego tudo o que estava acontecendo. Então, na verdade, o Mahabharata e o Bhagavad Gita, que eu vou explicar qual é a relação com o Mahabharata, é uma descrição que Sanjaya, o secretário do rei, faz do que estava acontecendo. Dentro desse contexto, o Mahabharata é essa epopeia imensa que conta desde da dinastia dos Kuros, que eram os descendentes do Sol, quem casou com quem, que filhos teve. Parece assim novela da Globo das Nove, entendeu? Aquela coisa toda de um rouba a mulher do outro e tem filho com várias. É uma coisa assim que a Globo deve ter se inspirado aí, muito provavelmente. Até que chega aquele momento que não há saída e os Pandavas e os Kauravas têm que lutar para ver quem é que fica com o reino. Este momento da luta é chamado de Bhagavad Gita. Ou seja, dentro de uma epopeia que tem milhares de páginas e milhares de versos e de estrofes, O Bhagavad Gita é um livrinho dessa finurinha, de apenas 18 capítulos, com 701 estrofes, ou seja, alguma coisa assim, bem pequena, e que conta, em cada capítulo, um diálogo espiritual de Deus com o herói dos Pandavas, que era Arjuna. E vocês sabem, as palavras indianas, elas têm muitas traduções. E assim como nas línguas antigas, a língua sânscrita, as palavras, elas se referem às qualidades ou às características físicas das pessoas, dos objetos, dos lugares. Portanto, a tradução que mais se adapta a Arjuna é aquele que é branco. Então, uma referência à alma pura, à limpeza de caráter, enfim, e também às roupas brancas, que são sinal da casta mais elevada na Índia, não é? Portanto, esse era o nome de Arjuna. E nesse aspecto nós encontramos uma das primeiras confusões do Gita, que por isso a nossa palestra tem esse título, o Bhagavad Gita, A Luz do Raja Yoga. Porque esse pequeno livro de 18 capítulos finos, ele é escrito na forma de poema, hermético, ou seja, os versos, eles não são claros, eles são poéticos e com um sentido figurado. Então, a partir do Bhagavad Gita, há milhares de interpretações. Então, há o Bhagavad Gita segundo a interpretação de Mahatma Gandhi, há um Bhagavad Gita segundo a interpretação dos Hare Krishnas, há o Bhagavad Gita segundo a interpretação de Radha Krishna, enfim, tem milhares de interpretações do que esses versos realmente significam, não é? Então, uma versão que se tornou popular a respeito do Gita é de que Deus vem e ensina Arjuna, o herói dos Pandavas, os irmãos do bem, como lutar. Só que no livro Bhagavad Gita, a palavra Krishna, o nome de Krishna, só é mencionado 3 vezes. E os capítulos todos começam com Bhagavan Uvacha, que significa Deus fala. O Gita, nenhum capítulo começa Krishna fala, mas fala Bhagavan Uvacha, Deus fala. E a palavra Krishna, ela tem 2 significados. Existe o príncipe Krishna, que inclusive era o genro de Arjuna, e existe a palavra Krishna, que significa aquele que é atraente, aquele que atrai o coração dos devotos. Então aí entra uma das primeiras interpretações sólidas da Brahma Kumaris, de que o Krishna que fala o Gita e que ensina a Arjuna não é o príncipe Krishna, mas é Deus que é Krishna, ou seja, Deus que é o mais atraente, aquele que atrai o coração dos devotos. Então, nós interpretamos Krishna, a palavra Krishna, como um adjetivo, uma característica de Deus, e não como o ser humano físico, o príncipe Krishna. Mas tem algumas histórias muito interessantes. Por quê? Na hora que eles estão para assumir a luta. O representante dos Pandavas, do grupo do bem, Arjuna, e o representante do grupo do mal, que era o Kaurava mais velho, eles vão a Krishna para pedir as bênçãos para Krishna. E o Kaurava logo se apressa e se coloca ao lado da cabeça de Krishna. Krishna estava recostado, descansando, com o objetivo de ficar mais próximo a Krishna. E Arjuna, com a sua posição de humildade, de bondade, de virtudes, vai e se posiciona aos pés de Krishna. E então, quando Krishna, que estava recostado, descansando, abre os olhos, quem ele vê primeiro? Ele vê Arjuna, que estava aos seus pés, e não o Kaurava, que estava ao seu lado. E ele pergunta: Arjuna, o que é que você decide? Você tem a opção de escolher primeiro. Krishna, ele tinha um carinho especial por Arjuna, que era o cunhado. Eu falei genro, não, cunhado, né? Porque era casado com a irmã de Krishna. Mas ele teve uma atitude imparcial e ele disse: como você está na minha frente, você é mais jovem, você tem o direito de escolher primeiro. Arjuna, você quer todos os meus exércitos, todos os meus elefantes, todas as minhas armas, todos os meus cavalos, lutando do seu lado, ou você quer que eu lute do seu lado? E Arjuna respondeu imediatamente: Krishna, eu quero você dirigindo a minha carruagem. E o Kaurava se regozijou, porque ele queria exatamente os exércitos, os cavalos, os elefantes, etc. E então Krishna disse para o Kaurava: você ficará com todas as minhas posses, com todas as minhas riquezas. E então eles vão para o campo de batalha. Aquele exército enorme dos 100 irmãos, os 100 Kauravas e mais alguns reis que os apoiavam, e os 5 Pandavas, os 5 irmãos, que tinham alguns reis também que os apoiavam, mas que tinham Krishna dirigindo a carruagem de Arjuna, dentro daquele campo que é chamado de Kurukshetra. A cidade se chama de Kurukshetra. Por quê? Kshetra significa cidade. Kuru era a descendência deles, né? No começo eu falei que eles eram da dinastia Kuru, da dinastia do Sol. E a região, a terra dessa cidade, ela é vermelha. Então eles dizem, eles acreditam piamente que foi nesse lugar que a batalha aconteceu, porque a terra é vermelha por ter tido muito derramamento de sangue. Mas o verdadeiro sentido, significado de Kurukshetra não é, na verdade, o campo físico de batalha. Qual é o verdadeiro campo de batalha? Porque o Gita, como eu disse para vocês, ele é todo metafórico, ele é todo simbólico. Então, o primeiro campo de batalha é Mankshetra, ou seja, é o campo de batalha da mente. No desenvolvimento espiritual, a primeira batalha que nós lutamos é a batalha que está dentro de nós. E acredito que todos nós já experimentamos isso. Um lado que é uma coisa, outro lado que é uma outra coisa, a razão diz A, os sentimentos dizem B, a gente quer ser bonzinho, mas tem alguma coisa dentro de nós que não nos deixa sermos serenos e controlados. Ou seja, então, a primeira batalha que nós lutamos e que nós temos que sair vencedores é a batalha de Mankshetra, ou seja, a batalha da mente. A segunda batalha que nós temos que vencer é Karma Kshetra, a batalha das ações. Porque no momento que nós nascemos no mundo físico, nós estamos em contato com as pessoas, nós estamos em relacionamento com o outro. E a vida não é nada mais do que se relacionar com outros. Mesmo alguém que queira se isolar, não consegue. Porque o tempo inteiro nós estamos nessa relação de dar e receber com o outro. Portanto, a segunda batalha que nós temos que enfrentar é a dos relacionamentos humanos. E a terceira batalha que nós temos que enfrentar é Dharma Kshetra. Dharma é a justiça, Dharma é a religião, Dharma é aquilo que é correto do ponto de vista universal. Dharma seria entender o que é certo e errado com base na verdade universal. Então, é a terceira batalha que todos nós temos que enfrentar. Que a gente vive num mundo onde o PT diz que isso é certo, o PSDB diz que é certo isso. E os russos dizem que isso é certo, os americanos dizem que isso é certo. Um juiz diz que isso é o certo, o outro juiz diz que esse é o certo. O homo diz que ele é o que lava melhor, o outro sabão diz que não, que ele é o que... O Ariel diz que não, que ele que lava melhor. A gente fica completamente perdido. Me diga, quem está certo? Quem está certo? Nessa vida, você tem o tempo inteiro opiniões. Opiniões é o sentido mais profundo de inferno. Ou seja, no paraíso, a primeira característica do paraíso é que não existem opiniões. Eu acho, eu penso. Porque as pessoas são puras, limpas, com o intelecto claro, então elas veem, elas sentem, elas decidem, elas se relacionam com base num patamar mais elevado, que não é o patamar do ego, não é? Ou seja, com base, elas não decidem com base nos interesses pessoais. Então, nós vemos que essa batalha que acontece no campo de Kurukshetra, na verdade, é uma batalha interna, não é? E essa batalha, portanto, é externa. Também é muito esquisito que no meio de um campo de batalha tem uma carruagem com 5 cavalos e que essa carruagem para, todo mundo cruza os braços no meio da guerra para Krishna ensinar a Arjuna. É possível isso? Não é? Que carruagem é essa? Que 5 cavalos são esses? Na verdade, Krishna representa o nosso eu superior. Representa a nossa consciência de alma elevada. E os nossos 5 cavalos representam os nossos 5 sentidos. O nosso eu elevado está ensinando ao nosso eu inferior como lutar nesse campo de batalha. Como domar os cavalos e o que fazer para enfrentar os inimigos, que na verdade não são primos físicos, mas são os vícios, que são primos das virtudes. Os vícios, eles são tão parecidos com as virtudes que às vezes você compra gato por lebre. Por exemplo, muitas vezes a coragem pode ser confundida com a teimosia. Muitas vezes o amor pode ser confundido com apego. Muitas vezes a felicidade pode ser confundida com simplesmente a satisfação dos desejos materiais. Então as pessoas ficam confusas. Afinal, o que é amor? O que é apego? O que é ganância? Não é? O que pode, o que não pode? Então são os primos. São os primos, não é? As virtudes, às vezes, elas se fantasiam de primos, que são os vícios, e aparecem para confrontar-nos. Então tudo é simbólico. Então começa a batalha. E nesses 18 capítulos, Krishna, ele explica a Arjuna todas as linhas de yoga. Então, por exemplo, no primeiro capítulo, ele explica sobre o Samkhya Yoga. Vocês não precisam decorar esses nomes. É que são tantos anos eu estudando isso, e eu acho que eu devia ser meio erudita em outra vida, porque eu adoro essas coisas. Eu até estudei sânscrito na minha vida, e hindi também. O Samkhya Yoga é o yoga que nos explica a diferença entre espírito e matéria. Samkhya exatamente é uma das facetas do conhecimento que nos explica o que é perecível e o que é imperecível. Então, na primeira lição do Gita, o que Krishna faz com Arjuna é dizer para Arjuna: Arjuna, você é um guerreiro. Um guerreiro que não batalha, ele é covarde. Um guerreiro que não batalha, ele não está cumprindo o seu dever. Arjuna, você não está entendendo nada. Essa guerra é pro forma. Na verdadeira guerra, ninguém mata, ninguém morre. Porque a alma, Arjuna, nunca morre. O que você vai matar é apenas o corpo dos seus primos. Mas você não vai matar os espíritos dele. Então, não fraqueje, Arjuna. Lute. E a gente aqui do outro lado pensa, como é que Deus pode dizer para o herói matar? Se Deus é o todo benevolente, se Deus é a personificação da paz, como é que ele pode dar a orientação de matar, que é uma atitude de violência? Mas, na verdade, se a gente entende isso que eu já tinha dito para vocês, que é uma luta entre o bem e o mal, e que o exército dos primos é o exército das virtudes, lutando com o exército dos vícios, é como se Deus falasse: Arjuna, são os vícios. Eles têm que acabar se nós quisermos ter a soberania do reino. Porque nós queremos ter a soberania do reino, não queremos? Nós queremos um mundo novo, nós queremos um mundo onde haja respeito. Nós queremos um mundo onde haja justiça. Nós queremos um mundo onde haja igualdade. Nós queremos um mundo onde a gente possa sair na rua e não ter medo de ser assaltado. Nós queremos um mundo onde a gente, nesse calor, possa dormir de janela aberta sem medo. Aliás, nós queremos um mundo onde não haja calor. Não é onde haja uma temperatura amena. Para isso, nós temos que matar os vícios. Temos que acabar com o mal. Temos que acabar com tudo aquilo que é inferior, aquilo que leva a humanidade a experimentar isso. Então, esse daí seria, digamos assim, o verdadeiro significado do primeiro capítulo. Rapidamente, eu só vou mencionar sobre cada um dos capítulos, sem entrar na profundidade, mas enfim, é muito interessante a gente ver como, inclusive, esse tema de Krishna explicar sobre qual é a diferença do bem e do mal, qual é a diferença entre aquilo que é perene e aquilo que é imperecível, enfim, tudo isso é presente no Gita. O terceiro capítulo, ele explica sobre o Karma Yoga. Quais são as ações retas, qual é o pensar correto, quais são as ações elevadas. E uma das temáticas que percorre todo o Gita é mostrando que a ação mais elevada de todas é a ação que você faz sem almejar o resultado da ação. Quer dizer, a ação mais elevada é aquela que é altruísta, aquela que é feita por dever, porque você tem que agir assim, porque é da sua nobreza ser assim, porque é do seu caráter ser assim, mas não com o objetivo de tomar qualquer vantagem. Então, durante o Gita, o tempo inteiro, isso é sublinhado. No quarto capítulo é o Gyan Yoga. Ele explica o que é verdadeiramente o conhecimento. Ele explica o que é o conhecimento da ação, da inação, da ação negativa. Ele explica sobre o que é o estágio karmatita, o estágio de você continuar agindo, mas sem ter a influência das ações que você faz, não é? Porque normalmente a gente faz as ações e a gente recebe o resultado das ações, que normalmente são de ansiedade, de sofrimento, de criar alguma conta, de dar e receber com alguém. Então, explica-se isso. A quinta ação, o quinto capítulo é sobre um outro tipo de yoga, que é chamado de Sanyas Yoga, o yoga da renúncia, especialmente da renúncia da ação. E, de novo, Krishna explica para ele que a escolha mais elevada não é você renunciar à ação, mas o fruto da ação. Que a gente entende muito bem isso, que quer dizer o seguinte, que a vida espiritual mais elevada não é a daqueles que deixam o mundo e vão viver nos mosteiros. É isso que são chamados os Sanyas Yogis, aqueles que renunciam ao mundo, não é? Então, Krishna explica para ele que mais elevados do que aqueles que são renunciadores desse mundo são aqueles que são capazes de viver nesse mundo, mas com uma consciência transformada. No sexto capítulo, ele explica sobre o Raja Yoga, que é o yoga principal que nós praticamos, que é o yoga da meditação. E ele explica que a forma mais elevada de conexão com Deus é a conexão através da meditação. E é muito interessante porque, inclusive, no Gita faz toda uma hierarquia, o tempo inteiro está explicando, olha, isso é o de melhor qualidade, isso é o de segunda qualidade, isso é o de terceira qualidade, isso é o de quarta qualidade e assim por diante. Então ele fala assim, olha, se você quiser viver a vida espiritual, o mais elevado é você praticar Raja Yoga, é você se conectar com Deus pela meditação. Mas se você não conseguir, então pelo menos faça devoção, seja um bom devoto a Deus e faça os rituais, que é o Bhakti Yoga, que é o próximo capítulo. Se você não conseguir, pelo menos viva tendo amor por Deus. Se você não conseguir, então pelo menos sirva aqueles que têm amor a Deus. Então é muito interessante porque é como se desse a chance para todo mundo se encaixar e de alguma forma melhorar. E em todos os capítulos, principalmente do 10º até o 18º, descreve as três qualidades que existem em tudo: sátvica, rajásica e tamásica. Então, assim, tudo tem o seu aspecto puro, limpo, verdadeiro. Então, existe a fé sátvica, existe a comida sátvica, que é ser vegetariano, existe a adoração sátvica, existem os rituais sátvicos. Então, por exemplo, a adoração sátvica é adorar a Deus. Depois, o meio termo é adorar os santos e as divindades. Depois, um pouquinho mais abaixo, é adorar os heróis. E depois, um pouco mais abaixo, é adorar os espíritos. Então, eles classificam muito claramente, inclusive, as religiões. As religiões que são consideradas as mais elevadas e as religiões que são consideradas mais baixas. E assim vai, não é? O sétimo capítulo é sobre o princípio da matéria, Prakriti, e o princípio do espírito, Purusha. O oitavo capítulo é sobre o ciclo do tempo e as encarnações. O nono capítulo é sobre as várias encarnações de Deus. O décimo capítulo, ou seja, as qualidades de encarnação de Deus. O 10º capítulo sobre as manifestações e os poderes de Deus. E assim vai. O 11º capítulo também sobre a manifestação de Deus, que é um dos capítulos mais famosos. Inclusive, a gente vai passar um breve PowerPoint aqui e aparece uma das imagens que se refere a esse capítulo. Que o Arjuna está completamente perdido, não é? Ele está vendo os primos dele, os tios dele, os professores dele, os gurus dele lá, e o Krishna está dizendo: vai, mata, corre, cumpra o seu dever, né? E daí o Arjuna está completamente perdido, e ele diz assim: bom Deus, se você realmente quer que eu faça isso, me prova que você é Deus, para eu acreditar na sua orientação. Se manifeste para mim na sua forma divina. E Deus se manifesta para ele na sua forma divina. Deus se manifesta com uma luz imensa que ele fala para Deus assim: para, não me ponha tanta luz que você está ofuscando meus olhos, eu estou ficando cego de tanta luz. E daí Deus aparece em todas as suas formas, que são formas benevolentes e formas também daquelas formas que é chamado de destruidoras, ou seja, forma que tem que destruir toda a maldade do mundo. Por exemplo, um terremoto que às vezes a gente vê como uma forma destruidora, às vezes é necessário para estabelecer o equilíbrio das placas tectônicas. E assim vai, não é? E assim vão todos os capítulos. E finalmente, o último capítulo, que é o 18º capítulo, vocês podem imaginar o final da novela, ele convence Krishna, finalmente, que ele tem que lutar, não é? E, portanto, qual é a artimanha que ele usa para mostrar para Arjuna que Arjuna tem que ter força de vencer o inimigo, o mal, os vícios, a negatividade? Ele mostra para Arjuna que Arjuna tem que vencer o apego. E ele mostra que o apego é o pior dos vícios e o mais sutil deles. Então, na caminhada espiritual, esse é o último vício, a última negatividade com a qual você vai lutar, não é? E o final da história é que Krishna luta, há muita morte, há muita perda, mas os Pandavas acabam vitoriosos e acabam reconquistando o reino. O que significa o reino? Primeiro, o reino da nossa autossoberania. Nós passamos a ser governantes, soberanos, sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre o nosso intelecto. Passamos a exercer, digamos, o domínio, o governo sobre o nosso território, não é? Tanto físico, quanto mental, como intelectual. E a segunda soberania é a soberania propriamente do mundo, que nós voltamos a estabelecer ordem, nós voltamos a estabelecer respeito, nós voltamos a estabelecer uma relação de irmandade nesse mundo. E, portanto, eles reconquistam o reino e os Kauravas são derrotados. E, enfim, e essa é a história do Bhagavad Gita. E depois que termina o Bhagavad Gita, os 18 capítulos, que está inserido dentro do Mahabharata, se não me engano, do capítulo 23 ao capítulo 41 do Mahabharata, de um dos livros do Mahabharata, o Mahabharata continua, não é? Contando o que aconteceu no reino depois que os Pandavas saíram vitoriosos. Então a gente entende que essa guerra toda que eles travaram e que ela é simbólica, ela representa essa luta interna, ela representa esse esforço de vencer as negatividades. E a gente entende que esse que orienta a alma a lutar e a esforçar-se, e que explica quais são as atitudes mais elevadas para a alma, não é, na verdade, um ser humano, mas é um, simbolicamente, alguém representando Deus, não é? Porque nesse momento nós estamos nesse campo de batalha entre o passado e o futuro, e temos que tomar uma decisão. E muitas vezes nós nos sentimos poucos, especialmente aqueles que acordaram, que o terceiro olho já não está mais dormindo e que já percebem que precisam mover-se, fazer alguma transformação na sua vida pessoal. Eles muitas vezes se sentem sós, eles se sentem em minoria, porque a gente olha para cá, tem Kaurava. A gente olha para lá, tem Kaurava. A gente olha para cima, para baixo, na TV, nos outdoors. Onde quer que a gente olhe, tem mais Kaurava do que Pandava, sim ou não? Então, a essência, a mensagem, que para mim é muito inspiradora, do Bhagavad Gita, é: não desista. Não fraqueje, porque Deus está do seu lado. E quando existe Deus ajudando você a governar, a conduzir a carruagem da sua vida, mesmo que situações e que testes apareçam, tenha fé de que você será vitorioso, não é? Então a gente vai passar essas imagens e depois a gente vai terminar com alguns momentos de meditação. E, Kátia, veja se eu preciso sair daqui para passar as imagens. Eu posso afastar um pouquinho a cadeira?
Thank you.
estão inspirados por essas imagens. Nós vamos terminar com alguns momentos de meditação, sentindo que dentro de cada um de nós mora esse Arjuna, este herói, este ser branco, puro e limpo, esta alma que, como dizia o texto, é o único que realmente existe. O corpo é formado de elementos que já existiam antes de nós nascermos e que continuarão a existir depois da nossa morte. Então a gente experimenta nesse momento esse ser espiritual que reside e brilha no centro da nossa fronte, na altura do nosso terceiro olho, como a nossa essência verdadeira, eterna, imortal. E com essa atitude, todo medo desaparece, tudo que é limitado passa a não mais nos atrair. Apenas o bem, apenas o sentimento de irmandade e de união com tudo e com todos é o que prevalece. Para isso, é necessário termos esta conexão com o Divino, para que possamos ter a força, termos a coragem, termos a determinação de lutar as pequenas guerras do dia a dia com espírito abnegado de estarmos apenas cumprindo o nosso dever. E o nosso último teste, nossa última prova, quando chegar o momento da morte, será desapegar-nos do nosso corpo, desapegarmos das nossas ideias, desapegarmos da nossa identidade física e limitada, desapegarmos-nos de nossas posses e de nossos parentes e amigos. Portanto, toda a nossa vida espiritual é uma preparação para que o herói, Arjuna, que vive dentro de cada um de nós, possa terminar a sua história de forma vitoriosa. Então, nós voltamos dessa experiência Eu agradeço a participação de vocês e a Kátia e a Juliana. A Juliana vai dar novas explicações e a Kátia também tem algo a apresentar a vocês. Obrigada e boa noite.
Já pode preparar a versão 2 para o próximo ano. Já está encomendado. É bem rápido o que eu vou falar, na verdade a Kátia estará conosco em breve. Só para dizer, o som está um pouco alto, volume, que nós temos folhetos novos disponíveis, inclusive para aqueles que acompanham a programação aqui do Centro Cultural da Índia e interessa por cooperar com as atividades da Brahma Kumaris. Isso é totalmente possível. E uma forma muito simples de cooperar é divulgar os folhetos. Né? Acho que todos nós somos cooperadores em potencial nesse sentido. Então, a Ana, o Marcelo, o Gabriel estão na porta. Esse folheto da programação de BK São Paulo, se vocês forem usar bem, quiserem levar para alguém, fiquem à vontade. Ok? Então, nossa próxima palestra aqui no Centro Cultural da Índia vai acontecer em março. O que, que a gente comemora no Brasil em março? Carnaval,
sim. Esse já é bem celebrado. O que mais? Dia Nacional da Mulher. Então, nós temos conosco uma das comunidades mais experientes nesse